Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Tudo bem? Que tempo precioso, hein, queridos? De oração, de louvor. Que privilégio, né? Essas manhãs são manhãs realmente incríveis, assim. Nós temos experimentado. Eu sou apaixonado pelo culto da quarta da manhã. Quem aqui também é? A gente sempre faz uma inveja de quem. Uma invejazinha para quem não pode, né, gente? Privilégio falar com você que está em casa. Obrigado por abrir as suas portas, nos permitir entrar aí no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver. Você está assistindo agora ou você está assistindo em outro momento. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração e para os nossos corações. Amém, queridos? Abra sua Bíblia, por gentileza. Capítulo 11 de Hebreus. Capítulo 11 de Hebreus. Como eu estava falando, esse ambiente, essa atmosfera aqui nos cultos de quarta-feira, né? É um ambiente assim, onde a gente pode realmente perceber a graça, a bondade de Deus sobre as nossas vidas, né, queridos? Eu não sei se você tem percebido, não sei se você está ligado aí com o Senhor, mas a atmosfera, falando de hoje, a atmosfera que está diferente. A gente pode sentir algo muito especial sobre as nossas vidas. O Senhor está falando conosco e Ele vai continuar falando com você. Amém, queridos? Nesse ambiente não há espaço para solidão. É impossível você entrar nesse lugar aqui e sair, entrar nesse lugar, nesse ambiente, e sair daqui do mesmo jeito. Porque aqui a gente celebra essa comunhão da família do Reino de Deus. A gente divide as nossas cargas. Você chega daqui pesado, cheio de desafio, cheio de problemas, muitas vezes, né? E quando sai daqui, não sai melhor? Amém ou não amém? Porque nós compartilhamos uns com os outros as nossas cargas, em oração, adorando ao Senhor. Esse é um ambiente de família, esse é um ambiente onde, da comunhão dos irmãos, onde desce o óleo, né? Como o salmista fala. Na comunhão dos irmãos. Eu tenho certeza absoluta, em nome de Jesus, que Deus continuará falando conosco. Hebreus 11, eu vou ler já aqui alguns versículos com vocês. Também quero orar por isso, tá? Mas eu queria falar um pouquinho sobre essa carta. E o tema que eu coloquei hoje foi amadurecendo na fé. Né? Amadurecendo na fé. Longe de mim tentar esgotar, assim, falar de tudo que é possível para amadurecer na fé, pois não será possível fazer isso, nem para mim, eu acredito que para ninguém, né? Nós somos a igreja que nasceu há pouco mais de 2000 anos atrás. Então nós estamos amadurecendo, vivemos altos e baixos, falando da igreja do Senhor como um todo. Momentos de avivamento, na verdade, o avivamento sempre está acontecendo em algum lugar do mundo, mas na história da igreja tivemos esses desafios, sempre buscando amadurecer na fé. Então, é impossível conseguir trazer aqui para você algo que seja conclusivo, pois amanhã estaremos amadurecendo ainda mais, depois de amanhã ainda mais, e só estaremos com a fé perfeita, porque não precisaremos mais dela lá na eternidade, pois veremos como Ele é. Amém, queridos? Lá não vai precisar de fé, pois o veremos como Ele é. E seremos transformados à semelhança dEle. Glória a Deus. A carta de Hebreus, às vezes é pouco lida por nós, né? Às vezes o pessoal não dá tanta importância, não sei se é importância ou se por conta de ser muito assunto técnico, às vezes. Mas ela é uma carta assim, muito interessante, muito profunda mesmo. Né? A gente não sabe quem é o autor, não tem ideia de quem foi que escreveu. Alguns atribuem a Paulo, outros não, e aí não dá para definir. Mas a carta aos Hebreus é uma carta assim, que traz fundamentos, princípios de fé. É uma carta que traz para mim e para você como se fosse um compêndio daquilo que deve ser a nossa relação com Deus. Daquilo que deve ser a nossa relação com o Senhor, especialmente tratando a nossa experiência com Ele a respeito da nossa fé. Amém, queridos? Olha só o que a carta dos Hebreus e algumas dos seus capítulos, o que vai tratando de pouco a pouco, tá? No capítulo 1, ele revela a respeito de Cristo. Lá no capítulo 3, fala que Cristo é superior a Moisés. Olha a revelação, como o Senhor vai trazendo esse discipulado, essa disciplina para nós. A carta de Hebreus, só para você ter uma ideia, ela é como se fosse o Levítico do Novo Testamento. São princípios a respeito das nossas práticas, da nossa vida em fé. O capítulo 4, por exemplo, fala dessa entrada no descanso de Deus através da fé. Capítulo 5 fala que Cristo é superior aos sumos sacerdotes da antiga aliança. No capítulo 6 já vai falar a respeito da nossa, do nosso amadurecimento na fé. Não está falando apenas de conhecer, está falando agora de amadurecer, de crescer, de ir além. Capítulo 8 vai falar de que Jesus Cristo da antiga aliança é o mesmo da nova aliança, e ele também é o mesmo eternamente. Capítulo 8 fala isso. Lá, pulando lá para o capítulo 9, fala da natureza da fé, que é aqui no capítulo 11, onde nós vamos ler um pouco. No capítulo 12, fala da perseverança na fé. E o capítulo 13 fala do nosso testemunho de fé. Você percebe que é um compêndio de valores, princípios, de ensinamentos, nos conduzindo a uma vida de intimidade com Ele, nessa relação com o Senhor. E esse capítulo 11, vamos ler aqui alguns versículos, versículo 1, para mim é uma música, é uma poesia, é um testemunho, é incrível esse capítulo 11. Eu em casa estudando, e aqui na igreja também, eu fiquei pensando quais versículos eu leio, porque dá vontade de ler todos. Porque tudo aqui tem testemunho, tudo que fala a respeito do que Deus fez na vida daqueles que decidiram caminhar em fé. E aí eu me senti às vezes meio que, ah não, mas é meio injusto com Moisés se eu não ler ele, tem que ler. São experiências incríveis. Vamos ler aqui do versículo 1 e a gente vai entendendo o que nós vamos ler. Eu vou ser também breve com vocês. Eu ia pedir aos meninos, se puder colocar aquele reloginho que vai diminuindo, né, o tempo, senão me perdo aqui. Versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, vamos pular lá para o versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber para onde. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Glória a Deus, vamos passar aqui. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avanço de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Amém, queridos? Deus fez uma promessa, Deus falou, é impossível que isso não aconteça. Não depende de mim, não depende de você. Deus falou, sem dúvida nenhuma vai acontecer. Você pode dizer amém, querido? A gente vai entender isso aqui também juntos. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros, peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaac será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Muito tremendo o testemunho de Abraão, de oferecer o filho da promessa. É interessante porque Deus fala assim: Abraão, o filho a quem tu amas, quero ele. Traga como oferta a mim o filho a quem tu amas. Se Deus não dá essa explicação assim, a quem tu amas, ele ia atrás de Ismael, aonde ele estivesse. Mas como Deus fala conosco de forma clara, para que a gente entenda, em Deus não há confusão, ele fala: ó, o filho que você ama. Ele entendeu claramente que era Isaac. E pela fé ele obedeceu. A que ponto a gente consegue viver essa profundidade de obediência ao Senhor? De obediência à sua ordem, à sua vontade. Versículo 30. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Você lembra que o Senhor falou para o povo: rodem durante 7 dias em volta das muralhas, no último dia 7 vezes, e as muralhas vieram ao chão. Como? Fisicamente, cientificamente, como? Impossível. Apenas as pessoas darem volta. Que estratégia de guerra é essa? Como é que eu vou ultrapassar uma muralha tão poderosa, com tantos metros de altura, tantos metros de largura? Alguns dizem 9 metros de altura, 6 de largura. Alguns dizem. Como que só dar em volta desse muro a gente vai ultrapassar e vencer essa nação poderosa? Humanamente, logicamente falando, é uma ordem que parece loucura. Mas realmente, quando Deus fala conosco e a gente obedece, nós vamos ser considerados por muitos como loucos. Faz parte. Pedro vai lá, pesca um peixe lá, você vai abrir, vai ter 2 dracmas dentro, paga os nossos impostos. Para pensar, gente. Vamos ser sinceros. E sabe o que é mais interessante? É que Pedro não questionou. Pedro não questionou. Eu vou lá pescar. A gente vai entender um pouquinho aqui sobre isso. Mas esse é o grande desafio nosso. É porque a gente sempre pensa que sabe muito, entende muito. E quando Deus fala, a gente questiona, tem dúvida: será que é? Será que não é? Eu ouvi uma vez um pastor falando uma história. E aí, sinceramente, gente, eu não sei se é uma historiazinha criada, se foi um testemunho de verdade, mas enfim, vamos receber esse ensinamento, né? Uma criança lendo esse texto que fala de Jesus pedindo a Pedro para pescar e pegar lá o peixe com as moedas dentro do peixe. E essa criança fazia parte, né, de uma família, obviamente. A mãe era mãe solteira, com filhos, e o desafio ali de criar os filhos, estava desempregada, passando uma luta grande. Aquela mãe tinha um dinheirinho para comprar o que tinha para o almoço, só para o almoço, e pediu o menino para comprar aquilo que multiplica, né? Ali compra ali alguns, sei lá, ovos para fazer um omelete para multiplicar. Então o menino foi, só que ele leu esse texto antes de manhã no devocional. Aí, o que ele pensou? Chegou lá no mercado, viu que tinha peixe. Ele disse, eu vou comprar um peixe. Porque dentro do peixe vai ter uma moeda, igual como Deus disse para Pedro. Antigamente, hoje em dia não mais, mas bem antigamente se enrolava no jornal. Não é verdade? Assim, eu sei que o pessoal, não quer, alguns não querem concordar, que é para dizer que é dos antigamente, mas... mas enrolava no jornal. O vendedor enrolou um peixezinho no jornal. Quando chegou, a mãe olhou e disse, meu filho, aqui não dá nem para um direito. A mãe começou a chorar, pegou aquele jornalzinho, começou a abrir com o peixinho. E quando ela tirou o peixe, os olhos dela fixou no jornal com a vaga de emprego. Ela liga, sentiu no coração, e a vaga de emprego foi aberta para ela. Não tinha só 12 moedas, tinha o suficiente para sustentar a vida deles, a família deles, por muito tempo. Amém, queridos? O que, que Deus está falando com você? Qual é a palavra que Deus tem liberado sobre o seu coração? Caminhar em fé é isso, é ouvir e obedecer, é viver para a glória do Senhor. Mas amadurecer na fé... não é possível amadurecer sozinhos. Caminhar sozinho, a gente nunca vai amadurecer na nossa fé. Nunca vai amadurecer na nossa fé. Nós temos esse entendimento. Como eu disse, chegamos aqui com cargas, com pesos, com desafios, com sobrecargas. E a coisa vai se aliviando de pouco a pouco. Por quê? Porque a gente compartilha uns com os outros. Às vezes a gente até não verbaliza, não coloca para fora, falando para o irmão. Mas quando o irmão vem, coloca as mãos sobre mim, ora por minha vida, aquilo começa a aliviar, porque nós dividimos a carga. Se tem um momento que Jesus reclama, e quando eu falo de reclamar, é clamar de novo, é clamar novamente, é quando ele chega para os discípulos que estavam dormindo, e ele fala por 3 vezes, dizendo, vocês não podem me ajudar, vocês não podem vigiar comigo uma horinha, eu estou angustiado, profundamente angustiado, a ponto de morte. Ele soa sangue de tanta angústia. Então, se tem um momento que Jesus reclama, ou seja, clama de novo, é chamando os discípulos para junto com ele carregar essa carga em oração. Então, queridos, se Jesus ele fez isso, nós precisamos ter esse amadurecimento de fé, entendendo que precisamos uns dos outros, amém? Não dá para nós tentarmos carregar isso sozinho. Amadurecer na fé é entender que as minhas sobrecargas devem ser compartilhadas. Devem ser compartilhadas entre os irmãos. Esse é um ambiente de família. Esse é um ambiente onde nós podemos ver uns nos outros que o outro é um suporte para mim. Então, nessa perspectiva de amadurecimento da nossa fé, precisamos que muitas vezes, antes de Deus mudar as nossas cargas, Deus mudar as nossas circunstâncias, Ele quer mudar o nosso entendimento. Muitas vezes a gente entra num ambiente de oração como esse, com muitos desafios, lutas, com sobrecargas, na ideia de que Deus ele quer pegar toda essa sobrecarga e mudar tudo. Sabe o que Deus quer fazer? Muitas vezes, obviamente que o Senhor muda e faz milagres assim, de forma sobrenatural. Mas sabe o que Deus quer fazer muitas vezes? Ele quer que o seu entendimento mude ao invés das cargas. Como assim, pastor? A partir de agora eu entendo que essas cargas que eu estou levando, essas sobrecargas pesadas, eu devo compartilhar com os meus irmãos. E agora o que era sobrecarga, eu começo a encontrar cura, começo a encontrar caminho, começo a encontrar entendimento, começo a encontrar libertação, porque na comunhão há a manifestação da unção e do poder do Senhor. Então Deus muitas vezes não quer mudar a nossa carga, Deus quer mudar o nosso entendimento. Deus quer mudar a nossa mentalidade. Quando Jesus reclamou com os discípulos, né, como eu falei, ele clamou novamente, o Senhor não mudou a carga dele. Ele não pediu para o Senhor mudar a carga, ele pediu para os discípulos ajudarem naquela carga. E quero aproveitar a ocasião. Eu estava lembrando, perguntando, eu conversando com a Ângela, com alguns amigos, eu disse, amor, eu não sei como eu vou conseguir agradecer a mais de 80 pessoas que participaram de uma bênção tremenda, linda na vida dos meus filhos. Para quem não sabe, alguns irmãos se juntaram, meus filhos completam um ano, a Kayla no dia 1º e Micaías no dia 6 de março desse mês. E a gente geralmente, pastoreando igreja, em missões, o que a gente fazia? Fazia um bolinho ali na igreja, pegava os meninos da igreja, fazia aquela festinha. A gente nunca tinha feito aquela festa mesmo. Nunca tinha feito. E é interessante, deixa o Espírito de Deus ministrar no seu coração, querido, em nome de Jesus. No começo do ano, eles perguntaram assim, pai, papai, né, chamando assim, papai, mamãe, a nossa festa, a gente quer que seja assim, que seja assim. Eu disse, Jesus, glória a Deus. A gente quer chamar tantos amigos assim. Aí a Ângela, mulher de oração, glória a Deus. A Ângela, mulher crente. A Ângela, ela olhou para eles e disse assim, faça o seguinte, faça uma lista dos amigos e orem. E vamos ver o que Deus vai fazer. Sabe o que Deus fez, gente? Sem saber, uns amigos nossos se juntaram e decidiram fazer a festa das crianças. Sabe qual foi a pergunta deles? O pedido deles, faça uma lista do nome dos amigos mais próximos deles. A lista já estava feita por eles há meses antes. Deus muitas vezes não quer mudar, querido, a sua carga. Ele quer mudar o seu entendimento. De que sozinho, sozinha, você não vai conseguir. Você precisa de alguém. Então eu quero externar aqui para vocês, os mais de 80 pessoas que participaram, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês poderosamente em nome de Jesus. E deixa eu testemunhar isso. Quando nós viemos embora para cá, uma palavra ficou no nosso coração. Uma das, né? Foram muitas, mas uma das palavras ficou no nosso coração. É de que nós, em missões, vivemos muitos milagres, muitas coisas incríveis. As nossas experiências foram realmente incríveis, apesar de nós, apesar das nossas limitações, falhas, pecadores como somos, né? Que é o assunto que eu vou falar agora. Apesar de nós, Deus fez coisas incríveis. Mas na nossa vinda para cá, o Senhor disse no nosso coração, muito forte, que esse era o tempo dos milagres dos meus filhos. Os milagres não seriam nossos, era o tempo para eles viverem os milagres deles. O Micaías tinha um sonho de ter um videogame. Ele ganhou o videogame no aniversário, gente. Então, muitas vezes não é carga que Deus quer mudar. É entendimento. De modo que quando muda o entendimento, com certeza nós veremos os milagres do Senhor dia após dia. Amém, queridos? Glória a Deus. Quero compartilhar também que uma coisa em comum nessa vida de fé que os grandes homens de Deus e mulheres de Deus tiveram aqui em Hebreus 11, né? Que infelizmente a gente não dá para ler tudo, mas é tanta história linda, tanta história bonita que é bom reviver, é de que todos eram falhos e pecadores. Gente, Deus é maravilhoso e perfeito porque Ele não esconde o pecado de ninguém. Eu aprendi que Deus não é leal, ele é fiel. Amém? Deus não trabalha com lealdade. Porque quando ele é lealdade, ele é leal a você e a mim. Quando ele é fiel na sua palavra, como nós cantamos. Amém, queridos? Ele é fiel à sua palavra. Então, como assim, pastor? Eu ouvi de um pastor isso, eu achei muito interessante. Disse, vamos ser sério, quem é leal? Que faz um acordo um ao outro, eles são leal um ao outro até o final. Só, a gente está conversando aqui, vai ficar entre nós, acabou. É um leal ao outro, amém? Quando é fiel à palavra, se a conversa é um problema grave que precisa ser levado para alguém, a pessoa vai ser fiel à palavra e vai levar alguém, amém ou não amém? Vai levar ao pastor, ao líder, sei lá, seja qual for a situação, mas isso não pode ficar ali. Vamos lá. Se Deus fosse leal a você, nas suas falhas e defeitos, que ninguém vê, ninguém ia ficar sabendo, porque Deus é leal a você. Só que como Deus é fiel à palavra dele e à vontade dele, você falha sem ninguém ver, aí tem um irmão orando por você. Aí o Espírito Santo chega lá e diz assim, não tem aquele seu irmão? Ele não está bem. Ore por ele. Ah, o senhor é fofoqueiro? Não, não é fofoqueiro. Ele é fiel à palavra dele. E a palavra dele fala que ele quer nos tratar para que a gente seja amadurecido em fé, até nos parecermos com Jesus. Então muitas vezes o Senhor vai levar. Sabe, você entra no culto, ninguém sabe, o pastor começa a pregar a tua vida. É porque o Senhor é fiel à vontade dele e à palavra dele. Tenha consciência, querido, de que você é falho e pecador. Não tente ser super-herói. Não pense que você sozinho, sozinha. Não pense de que, esse problema eu resolvo só, deixa eu aqui no meu lugar. Não, você é pecador e pecadora limitada. E eu falo isso para você ter misericórdia de você mesmo. Porque às vezes nós somos muito duros conosco. Nós somos muito duros. Romanos 12, 3 diz, com base na graça que recebi. Olha o que Paulo fala. Paulo fala assim, ó, com base na graça que eu recebi, ele está falando através da graça, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Preste atenção, querido, ele está falando de algo muito sério, ele está advertindo a igreja. Ele está dizendo, olha gente, pela graça, eu quero dizer isso para vocês, advertir vocês, não se considerem melhores do que realmente são. Não pensem de si mais do que vocês devem pensar, além do que convém, como nós estamos lendo aí. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, querido, no nome de Jesus, não tente pensar de si mais do que você é. Tenha essa humildade, esse reconhecimento, esse pensamento de que você é limitado, limitada, eu sou limitado, limitado, somos pecadores. Somos falhos. Não pense de você muito mais do que a sua medida da fé. Qual é a sua medida da fé? Mas também aqui está dizendo para não pensar menos, né? Pense na medida. Qual é a sua medida da fé? Você tem que respeitar os seus limites. Você tem que entender que você tem o seu espaço, o seu lugar de atuação, de modo que o Senhor vai amadurecendo, crescendo, fazendo você crescer, e aí você vai avançando. Mas não tente romper barreiras que sozinho você não consegue. Não tente vencer gigantes que sozinho você não consegue. Não pense também de que agora pela fé eu preciso de armaduras de outros, porque essas armaduras de outros é que vai me ajudar. Não, é na medida da minha fé. Davi não usou a armadura de Saul. Tentou, não foi possível, porque era na medida da fé dele. A fé dele não era de um guerreiro experiente, mas era de um menino pastor. E na fé de um menino pastor, não de um guerreiro experiente, ele foi lá e derrotou o gigante. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui, querido? Viva na medida da sua fé. É nessa medida da sua fé que o Senhor vai agir e vai operar. Ontem a gente estava conversando aqui, eu terças-feiras, eu sempre estou aqui na igreja, e a gente estava conversando ali, eu fico com os diáconos, né? Eu estou sendo treinado por eles para ser diácono. Estou aprendendo com eles, eles ficam brincando. Eu me escalo, terça-feira eu estou aí com eles. A gente fica batendo papo. A gente começou a falar do Beach Park. O Insano. Não sei se alguém aqui já foi. Eu não tenho fé para ir nisso não, irmão. Não tenho. Se me chamar para orar agora, vamos orar, a pessoa faleceu, a gente vai orar para Deus ressuscitar. Bora, tem fé para isso. Se Deus vai fazer ou não, é Ele que sabe, mas eu tenho fé para isso. Agora, fé para descer num negócio daquele, não tem nem perigo. Eu vou fazer o que ali? Me arrependi, não tem o Park Shopping? Aquele barquinho? Me arrependi amargamente, nunca mais. É a medida da minha fé, gente. É a medida da minha fé, eu tenho que respeitar os meus limites. Você tem que entender os seus limites. Entenda que você é limitado, que você é pecador. Tenha misericórdia também das famílias da fé, os irmãos. Amem uns aos outros. 1 Pedro 4,8 diz, sobretudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa uma multidão de pecados. Gente, tenha misericórdia uns dos outros. Isso é amadurecer na fé. Eu estava conversando um dia desses com um jovem, disse, querido, olha, de verdade, no dia que estiver cansado, no dia que estiver estressado, estiver com raiva, quiser descontar em alguém, ligue para mim, por favor, fica à vontade, porque se é dia ele pecar, peca comigo, aí eu vou entender que ele não está bem, e eu vou ajudar ele. Mas quantos de nós, muitas vezes, nessa relação de fé, a gente fica mais na expectativa de como quer ser tratado, do que assumindo a responsabilidade de como nós devemos servir. E Deus está nos chamando para um lugar de serviço. Quando a gente aprende a abençoar, quando a gente aprende a orar pelo irmão. Quantas vezes você entrou aqui com o coração pesado, mas começou a orar por alguém e seu coração foi curado? Porque esse é um amadurecimento de fé. Quando eu aprendo a abençoar, quando eu aprendo a servir, quando eu aprendo a ter misericórdia com os meus irmãos. Tenha misericórdia daqueles que não estão no caminho da fé ainda. Isso também é amadurecimento. Eu acho engraçado quando eu vejo. É engraçado, mas é triste, né? É porque eu gosto de rir. Quando eu vejo aqueles vídeos de crente brigando em algum lugar, eu disse, meu Deus, só podia ser crente. Crente brigando numa fila. Pelo lugar. Porque eu tenho um direito. Mas pela fé eu aprendo que quando eu cedo, eu não vivo mais por uma questão de direito, mas pela graça e misericórdia do Senhor, amém? Tem misericórdia do pessoal lá fora, gente. Pessoal que não está no caminho. Você entendeu, eu estou entendendo. E nós seremos bênção na vida deles, amém, queridos? Por fim, eu quero, antes mesmo assim da gente caminhar para esse último ponto, eu queria fazer uma breve dinâmica, assim, só para você imaginar comigo, tá? A respeito da nossa fé. Isso aqui é uma soma com você, tá, querido? Por gentileza, assim, não quero ter a pretensão aqui de imaginar, de me posicionar como quem sabe mais, não. É uma soma, é um compartilhar de coração, é aquilo que a gente tem experimentado e vivido, assim, em Deus. E eu sei que, muitas vezes, num ambiente desse, a gente tem um desejo, assim, de ouvir palavras que, sabe, de vitória, de bênção. Isso é bom e eu gosto de ouvir. Eu quero ouvir. Mas essa é uma palavra de alinhamento mesmo no nosso coração, queridos. Existem coisas que nós vamos colher amanhã, quando o nosso coração se alinhar hoje. Amém, queridos? Por muito tempo eu tive ansiedade de muita coisa, até que eu aprendi que não vale a pena ter ansiedade, porque Deus já está lá. Eu vou explicar isso melhor para você. Para que eu ter ansiedade no amanhã, se Deus já está lá? Para que eu ter ansiedade da salvação dos meus filhos, do meu lar, se Deus já determinou a vida deles e o destino deles? Por que ficar ansioso com o que vestir, o que comer, se Deus dá aos pássaros que nem trabalham? Eu aprendi que Deus já estava lá. Mas deixa o Espírito de Deus ministrar no seu coração. Imagine comigo que hoje, eu não sei se eu já fiz isso aqui, tá? Mas sentindo meu coração de fazer, Deus está aqui, a graça dele, a presença dele em pessoa, em espírito, ele está aqui. Mas imagine agora que visivelmente mesmo, assim, como você está me vendo, tem uma mesa aqui, Deus está aqui do outro lado, sentado, e você vai ter 10 minutos com Deus. A gente vai fazer uma fila e os anjos estão organizando a fila. Está dando confusão no final da fila, porque os crentes querem tudo o último lugar para ceder para o irmão. É assim ou não é? Mas a fila está sendo feita. Fizemos a fila. Você recebeu um papel em branco e uma caneta. Pensando rápido, por favor, sinceramente, o que, que você vai fazer com esse papel enquanto você está esperando sua vez com Deus? 10. Vou diminuir. 5 minutos com Deus. 5 minutos. Como vai chegar esse papel aqui? Você vai escrever tudo o que você não quer esquecer, porque tem que dizer isso para Deus, porque está de frente a frente com Ele. Eu vou escrever aqui, ó Deus, está aqui. Ou você vai chegar com a folha em branco. Você está diante do Senhor e diz assim: Senhor, a gente só tem 5 minutos. Fala tudo e eu vou escrever, porque eu não quero esquecer nada. Sua folha chega cheia dos seus desejos, ou ela chega vazia para preencher com a vontade de Deus? Fé amadurecida, ou amadurecendo, que é melhor, essa expressão é melhor, não é achar que Deus tem que engravidar das minhas expectativas. Não é que Deus tem que gerar as minhas vontades. Uma fé amadurecendo é entender que Deus vai gerar em mim a vontade dele, porque dele é o querer, e ele gerando em mim o querer, com certeza dele virá o efetuar. Fé em amadurecimento, crescimento, não é uma fé para que eu alcance os meus objetivos apenas. A fé que está amadurecendo é para que eu alcance os objetivos que já foram determinados por Deus na sua eternidade. Ô pastor, me dá um texto bíblico para dar base nisso. Eu vou te dar. Tiago, capítulo de número 4, versículo 3, diz que a gente pede e não recebe, que a gente pede mal, pede para si, para os nossos próprios deleites. Se a gente parar de pedir só para si e buscar um entendimento do que Deus quer, para a gente agora pedir de acordo com a vontade dele, a gente vai viver. Deixa o Espírito de Deus ministrar no seu coração, querido, em nome de Jesus. Pensa comigo. Um exemplozinho só assim básico. Digamos que você está orando por um carro. Você está pedindo a Deus uma Porsche. Glória a Deus. Só que Deus hoje não quer te dar uma Porsche porque ele não quer que você vá rápido. Ele quer te dar uma Kombi porque ele quer que você leve muita gente. Amém, irmão? Mas tem gente que está pedindo uma Kombi porque quer levar muita gente. Só que agora Deus não quer te dar a Kombi, ele quer te dar uma Porsche porque ele quer que você vá rápido. Alguém está entendendo o que eu estou falando, querido? Então não é o que eu vou receber, é o alinhamento do meu coração com o que ele tem para me dar. Amém? Aí não há frustração, não há medo, não há insegurança, não há ansiedade, porque nós viveremos cabalmente, profundamente a vontade de Deus nos nossos dias. Nós vamos viver, querido. Nós vamos viver. Nada vai nos impedir. Fique em pé, por gentileza. Eu quero ter uma palavra de oração, um tempo de oração com você. Nada vai nos impedir de viver, porque, em nome de Jesus, guarde isso no seu coração, porque dele por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Aleluia! Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Então que a nossa fé não nasça nos nossos objetivos, mas que a nossa fé nasça no plano perfeito, poderoso que Deus já determinou. Aleluia! Eu não estou dizendo que nós não vamos ter desafios, inseguranças, medos, teremos. É normal, mas você não está sozinho, você não está sozinho, estamos juntos. Nessa caminhada à eternidade. Nessa caminhada para viver o que Ele tem para nós. E que tempo precioso é esse aqui com vocês, meus irmãos. Que tempo precioso é esse com você que está em casa. Feche seus olhos por um instante, em nome de Jesus. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Adore ao Senhor. Enquanto os instrumentos tocam, adore ao Senhor. Enquanto eles nos conduzem à adoração. Há uma atmosfera diferente nesse lugar, de alinhamento. Oh, Espírito Santo. Adore o Senhor. Fale com o Senhor. Deus está falando com você. Oh, Espírito Santo. Chora, mano, chora, canarava, chora. Até que nada mais importe. Até que nada mais importe, Senhor. Somente a Tua presença, somente a Tua vontade. Há uma atmosfera de adoração nesse lugar, de louvor ao Senhor. Tenha certeza absoluta que o Senhor te surpreenderá. Essa é a palavra que vem no meu coração. Deus vai fazer muito mais do que você pode imaginar. Do jeito dEle, você ficará surpreso e surpresa. Nós te adoramos, Senhor, e louvamos o teu nome por tanto amor e bondade, Pai. Em nome de Jesus. Amém.